Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 654, segunda parte. Vou reler a pergunta e já, né, avançar na resposta, já que nós já tivemos, né, o programa anterior. Pergunta: Deus tem preferência por aqueles que o adoram desta ou daquela maneira? A gente sabe que isso é um tema muito mal compreendido, né? Muitos espíritas acham que o Espiritismo faz contrário à adoração católica, à adoração budista, à adoração evangélica, protestante, e não é verdade. A gente está estudando isso aqui. Vamos continuar na resposta. Eu vou ler rapidamente a primeira parte, só para relembrar, e a gente continua. Né? Então, Kardec pergunta: Deus tem preferência por algum tipo de adoração? Resposta: Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando mal, aos que acreditam honrá-lo através de cerimônias que não os tornam melhores para os seus semelhantes. Quer dizer, então, os espíritos, eles não são contrários às cerimônias. Eles são contrários às cerimônias que não tornam as pessoas melhores. Que fique bem claro. Uma cerimônia que lhe torna melhor é aprovada pelos espíritos da codificação e por Kardec. Continuando. Isso aqui é fundamental. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele chama para si os que seguem suas leis, qualquer que seja a forma sobre a qual as exprimam. Quer dizer, o que é que ele está dizendo aqui? Que a cerimônia religiosa é uma forma de exprimir, né, quando sincera, que se segue a lei de Deus. Então, o que importa é você agir de acordo com a lei de Deus. Se a cerimônia de um estilo ou de outro lhe ajuda, ela é válida. Não há nenhum problema com isso. A crítica severa que se faz são as cerimônias vazias, que não tornam as pessoas melhores. Agora vamos para a parte que nos toca diretamente. Terceiro parágrafo da resposta. Aquele que apenas possui as exterioridades da piedade é um hipócrita. Aquele cuja adoração é afetada e está em contradição com a sua conduta dá um mau exemplo. Então, a exterioridade não é negativa. Ela é negativa quando é uma exterioridade apenas. Eu me finjo de piedoso. E aqui um ponto que toca muito em nós espíritas. Aquele cuja adoração é afetada. Vocês já viram palestra espírita? Quantos de nós, meus amigos e amigas, não nos tornamos pessoas afetadas na hora de falar de espiritismo? A pessoa adquire uma afetação que ninguém tem no dia a dia, que não faz parte da nossa prática diária. Não estou falando de um pouco de formalidade, às vezes necessária. Estou falando que a voz do sujeito muda, os gestos deles ficam estranhos. Isso é uma adoração afetada. E olha que curioso, às vezes a gente vai falar, né, nas tribunas espíritas, afeta-se de gesto, de entonação, de não sei de quê, e critica as cerimônias. Olha que coisa curiosa. Nós estamos fazendo aquilo que não é para fazer, muitas vezes, e condenando aquilo que os espíritos superiores não condenam. Então, a grande crítica aqui que os espíritos colocam é qualquer tipo de exterioridade sem uma fundamentação real. Se você participa de um rito fúnebre com devoção, com respeito, aquilo tem um valor extraordinário. Se você participa do mesmo rito com deboche, com mentira, sem dignidade, aquilo é muito negativo. Melhor não participar. Agora nós temos um outro ponto aqui que toca profundamente no tópico mais importante do Espiritismo, de todos. Talvez o segundo mais, né? O primeiro é Deus. Aquele que professa adorar o Cristo e é orgulhoso, invejoso e ciumento, que é duro e implacável para com outrem, ou ambiciosos dos bens desse mundo, digo-vos que a religião está nos lábios e não no coração. Como é que é isso? Se eu sou seguidor do Espiritismo, então eu sou um adorador do Cristo. E se eu sou ambicioso pelos bens desse mundo, se eu vivo tendo ciúme, inveja, sou rigoroso com o erro do outro, sou orgulhoso, eu sou, segundo os Espíritos, aqueles que apenas têm a fé nos lábios, a religião nos lábios e não no coração. Resultado: eu já sou um hipócrita. Não interessa o que eu faça ou o que eu não faça, porque o que eu sou é isso. Continuam os Espíritos. Deus, que tudo vê, dirá: aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o ignorante selvagem do deserto, e como tal será tratado no dia da justiça. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: vamos trazer para a nossa vida real. Você que gosta de zombar dos rituais dos outros, você que gosta de chamar o outro que está lá com sinceridade no seu ritual, na sua prática de atrasado, mas que tem ciúme da esposa ou do esposo, mas que tem ciúme do seu local de trabalho, mas que tem inveja do vizinho, mas que é apegado aos bens desse mundo, você é 100 vezes mais condenado do que aquele que você está criticando. Do ponto de vista de Deus, dizem aqui os Espíritos. E aqui ele explica. Por exemplo, se um cego passar e bater em vocês e derrubar, você desculpa, diz: poxa, o cara é cego, não tinha como me ver. Mas se for um homem que enxerga perfeitamente, você reclama, diz: meu amigo, tenha atenção. E você tem razão em reclamar. E aí conclui: portanto, não perguntei se há uma forma de adoração mais conveniente, pois isso seria perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado numa língua ou em outra. Digo-vos ainda uma vez: os cânticos só chegam a ele pela porta do coração. Então, isso aqui é uma questão extraordinária que nos coloca numa reflexão das mais sérias. É muito leviano simplesmente taxar o outro de atrasado, sem se dar conta que, do ponto de vista de Deus, nós podemos estar, pegando a linguagem dos Espíritos, numa situação 100 vezes pior. Ah, mas ele bate tambor, ele grita, ele canta, não sei o quê, ele pula, é uma confusão. Ok. E você que conhece o Cristo, tem ódio, tem inveja, tem ambição pelas coisas da terra? Seu coração se abala diante de uma perda ou de um ganho material muito grande? Como é que está isso? Seja, tem ciúme das suas coisas, das pessoas com que você se relaciona? Porque se tem, tenha cuidado. Porque a condenação que você está lançando no outro, você vai colher aquela condenação multiplicada por 100. Porque Deus vai olhar e vai dizer assim: não, mas ele ainda não sabe. E você que já conhece o Cristo, como está a sua adoração? Então a gente vai concluir aqui dizendo o seguinte: as cerimônias, os rituais, eles têm um propósito muito profundo. E não foram elaborados por qualquer doidinho. Eles têm o seu valor. E em nenhum momento os espíritos da codificação, nem o próprio Allan Kardec, os menosprezam, os diminuem, os desvalorizam. Essa é a postura espírita. Ah, mas eu não gosto, é problema pessoal. Nós estamos falando aqui de espiritismo. Seus traumas e conflitos e bloqueios são dignos de atenção. Mas eles não são espiritismo. Eles não são codificação espírita. Eles não são opinião de Allan Kardec. Eles não são o consenso dos espíritos superiores. Então tem que separar. Você pode não gostar, pode ter medo, pode achar que é perda de tempo, você pode, aí é a questão sua. Mas a doutrina espírita nos obriga a olhar com profundo respeito, né? E a observar que a crítica mais severa é para quem conhece o Cristo. Se não praticar, não interessa. Ninguém no plano espiritual vai perguntar: mas quantos rituais você fez? Um, dois ou 1 milhão? Não interessa. A pergunta é o seguinte: você realmente diminuiu o seu grau de inveja? Você realmente diminuiu o seu grau de ciúme? Você realmente diminuiu o seu grau de apego aos bens do mundo? Você realmente se tornou mais cristão? Então, esse é o ponto que eu queria muito destacar, porque a gente vê algumas interpretações erradas do Espiritismo em relação às cerimônias. Não há condenação, não há crítica, há uma reflexão severa para os cristãos. Você vive o que o Cristo falou, senão você já é um hipócrita, independente de você ter cerimônia ou não. Então, todo ato exterior tem um profundo valor, se for feito com sinceridade e devoção. O Cristo fez atos de cerimônia exterior. Então, se você está zombando, é bom que você esteja numa posição mais elevada do que a do Cristo, não vai passar vergonha. Porque o Cristo vai na sinagoga, no dia e na hora do ritual, e abre o livro, a Torá, ritualmente, e cai na passagem da profecia do Messias. E ele diz: hoje essa profecia se cumpre aqui em mim. O que é aquilo? É uma cerimônia. Tem todo um processo que tem que ser seguido. Não é assim, ah, hoje eu estou afim, não. Ele vai, se candidata, é aprovado, vai ali, abre ao acaso e faz o comentário. Isso é uma cerimônia. E o Cristo participou dela. Então, se você está do Cristo para baixo, por favor, não se comprometa na situação vergonhosa de zombar de cerimônia de ninguém. E voltemos para nós a crítica ou a reflexão que o Livro dos Espíritos faz. Se você é espírita, então você é cristão, então avalie. Se você é orgulhoso, invejoso, ciumento e duro com os outros, ou tem apego aos bens desse mundo. Porque se tiver isso, se você não estiver transformando isso, você é um adorador falso, porque você só adora externamente, independente de participar de cerimônia ou não. Porque em última análise, todos os nossos atos deveriam ser de adoração. Ou devem, tá certo? Depois a gente estuda mais sobre isso. Um grande abraço, espero ter sido útil. Vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que a paz do Cristo toque nossos corações com suavidade e ternura. Pensemos sempre que a paz do Mestre está disponível em todas as situações da vida. Todas. Precisamos apenas estar atentos na alegria, na tristeza, para que o desespero e o excesso nunca tomem posse de nossas almas. Ficaremos sempre em paz se entendermos de verdade que o Cristo é nosso amigo. E se assim é, devemos ser amigo de todos. Não podemos achar que colaboramos diminuindo a crença sincera do outro. Já pensou que é triste você encontrar alguém no mundo espiritual e dizer: eu interrompi o caminho da minha fé porque você a condenou de maneira tão dura e drástica que resolvi largar tudo porque me senti ridículo? Veja que coisa triste quem planta isso. Veja que legado infeliz. Ao invés de infundir ânimo e coragem, você se tornar um devastador do coração alheio. Você ser um obstáculo para que o Cristo cresça em um coração. Que triste, filho. E aqui tenho encontrado espíritas que fizeram isso com muito empenho, com muita ênfase, com muita razão na sua entonação, com muita autoridade que pensava que tinha. Então, filhos, muito cuidado. A fé ainda é uma planta frágil em muitos corações. Por que não ter mais um incentivo? Sim, sua igreja, se você vai com fé, continue. Continue. Isso é respeito a todos. Se você se sente bem, se você se aproxima do Cristo, continue. E se você quer alguma coisa a mais, posso lhe indicar um livro espírita ou trechos do Evangelho, não tem problema. Mas a postura do espírita cristão, do espírita verdadeiro, é o quê? Estimular o bem na medida que o bem pode ser estimulado. Não adianta eu pegar uma plantinha que acaba de sair e ficar: vamos, vou lhe ajudar até amanhã de manhã dar um lindo fruto, delicioso. Não. Mas respeitando o momento, a circunstância, cada fase específica. Eu posso botar um pouco de água, um pouco de adubo, sem excesso, e orar para que aquela fé se fortaleça. O espírita é um servo do Cordeiro. Ele não é um dragão tenebroso que sai cuspindo fogo e destruindo tudo. Esse é o papel do anticristo. E que triste, filho, se você desencarna e vê que você ajudou mais o anticristo do que o verdadeiro Cristo. E isso muitos têm feito, porque tem estudo, porque tem diploma, porque tem isso e aquilo. E se tornam verdadeiros antagonistas do mestre verdadeiro. Por isso, ter muito cuidado, filho. Às vezes, um pequeno grão de fé muda a trajetória espiritual de alguém. Portanto, não sejamos nós, com críticas levianas, e digo mesmo satânicas, a destruir a fé de ninguém. Cada um tem seu momento. Nos cabe ser o irmão de incentivo, de suporte, e nunca aquele que vai criticar de forma condenatória o que nem o mestre condenou. Sim, o mestre condenou com muita austeridade os sacerdotes hipócritas. Sim, mereciam e merecem, sim, os fariseus hipócritas de todas as religiões, inclusive muitos palestrantes e dirigentes espíritas estão nesse grupo. Mas isso não quer dizer que, criticando aqueles que são cínicos, se critique a prática daquele que é sincero. Jesus nunca proibiu de ninguém adorar com sinceridade no templo. Jesus nunca condenou quem ia na sinagoga com fé. Nunca, não há uma linha. Então, por que você vai condenar? Por que você vai se tornar aquele que se acha melhor do que o próprio mestre? Então, quando adoramos o Cristo, sabemos. Sim, sabemos. Ele é maior do que nós. Não podemos querer ser mais inteligentes, ousados ou austeros que ele, porque ele é o amor e é a sabedoria. E toda medida que não está submissa ao padrão do Cristo é loucura e gera infelicidade. Portanto, filhos, fiquemos sempre com a postura do Cristo. Austeridade para os que sabem que estão verdadeiramente mentindo. E um carinho extraordinário para todos que estão buscando, independente da sua compreensão, a Deus. Não condeno jamais. Quanto àqueles que têm suas práticas específicas, não condeno jamais. Aquelas senhorinhas com fé e simplicidade que acendem as suas velas para o anjo guardião de quem ama. Como são belas! Não a luz da vela, mas a luz que elas acendem no próprio coração. E como é triste ver espíritas de vozes empoladas que não têm sequer a luz mínima dentro de si. Cuidado, filho, com as críticas apressadas. Cuidado quando você tem o impulso de desestimular alguém. Porque eu garanto, uma coisa é muito preciosa para o mestre. Como ele diz, que a fé em Deus cresça no coração de seus irmãozinhos. Não seja você aquele que vá ser um obstáculo para o crescimento dessa fé. Usemos nosso conhecimento muito valioso do Consolador para estimular a fé e a verdadeira piedade, a devoção sincera também, em todas as crenças e principalmente em todos os corações, independente de como eles expressem em cerimônias ou não esse sentimento. Sejamos esses amigos que vão ajudar a acender as luzes nos corações aonde estivermos. Que vocês fiquem em paz do amigo espiritual da sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.